Elcio Ribeiro, no estúdio da CBN Amazônia, bom dia.
Bom dia, Cláudio Dutra, bom dia aos amigos do estúdio. Hoje o estúdio está florido, né? Florido não, cheio de cravos, eu diria, né? E bom dia quem acompanha a CBN. E aí, Cláudio, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, leve, favorável e por aí.
Tudo na paz, aqui na expectativa de bater um papo com o Carlos Alberto Almeida Filho, falei o nome todo? Tem mais um aí no meio.
Um pouquinho aí.
É, e o Valdemir Santana, liderança histórica aqui no... histórica do sindicato, de partidos políticos, que bom, então vão florear a nossa coluna hoje, né?
É muito a se dizer, inclusive vale a pena salientar, CBN Amazônia, rede CBN, nós começamos essa entrevista, inclusive com o presidente do PT municipal, Valdemir Santana, o ex-vice-governador do estado, Carlos Almeida, também está aqui com a gente, para a gente repercutir um pouco essa questão do PT estadual e a provável ida ou não de Carlos Almeida para o PT, a gente vai entender tudo isso na entrevista de hoje, né? Durante o decorrer do ano, inclusive, nós vamos trazer outras lideranças políticas partidárias para falar sobre como esses partidos estão se preparando para as eleições do ano que vem. Essa corrida já começou, né, Elcio Ribeiro?
Não tem menor dúvida. Eu sempre falei aqui que o poder não deixa espaço vago, acabou uma eleição, já estão pensando na próxima, ainda que eu diria que, infelizmente, os políticos, eu vou chamar de profissionais, eles têm a tendência de negar. Eles escondem, não sou candidato, não é isso, ainda está muito cedo. Mentira, é mentira. Nos bastidores estão conversando e forte, né? Então, acabou uma eleição, já se pensa na outra. Olha, a frase não é minha, é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele falou que a população está enojada dos políticos. Isso não é apenas no Brasil, isso é um fenômeno mundial. A democracia representativa, ela passa por uma questão de credibilidade. Muitas vezes, eu diria aí, prepara Cazuza, o discurso não corresponde ao fato. O que que ocorre, Cláudio? A piscina fica cheia de ratos, então cada vez mais o abstencionismo aumenta por conta dessa enganação. Mas a gente está aqui com dois expoentes da política. Você falou que o Carlos Almeida é ex vice-governador, mas eu diria que, acima de tudo, ele é um defensor de vanguarda, um defensor de proa. Então, é impossível você ser um defensor de proa e não ser político, não necessariamente mandatário de cargo eletivo. Ah, é isso que a gente vai conversar com o Carlos Almeida.
É, vamos entender agora. Tudo bem? Bom dia, doutor Carlos Almeida.
Bom dia aqui aos internautas, e eu já começo por conta da questão digital e volto também para os ouvintes que estão aqui na rádio. E assim, eu já começo com essa apresentação e meio que essa cobrança do professor Elsa, chega e a gente sente um frio. Mas assim, começando pelo final, a situação, o fato de efetivamente ser defensor é algo que me faz muito feliz. Eu sou defensor há 18 anos. E nós defensores, nós atuamos Brasil afora tentando fazer aquilo que é justamente a caracterização ou classificação de nossa própria profissão. Nós somos agentes políticos de modificação social. É assim que a gente é classificado. Então assim, defensor público tenta da sua maneira fazer a mudança do cenário que nós encontramos para poder fazer a implementação mais básica de direitos fundamentais. E assim, direito fundamental, Clauson, é algo muito grande, apesar de ser registrado em apenas duas palavras. E é algo que nesses dias de hoje, especialmente nesse momento de antipolítica que o professor Elson falou, tem sido bastante questionado. Veja-se, por exemplo, o questionamento que existe sobre liberdade de expressão, ou mesmo liberdade para garantia de direitos aos encarcerados, que é a tônica do momento. E os defensores, Brasil afora, Amazonas, interior do Amazonas e tudo, vêm à sua própria maneira tentando implementar essas modificações dentro do processo, através de artigos, através do magistério, através da atuação em diversas outras carreiras. Eu atuo em diversas pontas. Mesmo quando estive político em mandato eletivo, eu sempre me classificava como um defensor em função de defensoria. Até porque eu acreditava, e acredito piamente, que a modificação da realidade social é essencial para a implementação de pilares de desenvolvimento aqui. Porque qual é a situação? Eu sou defensor do Amazonas. Eu sou amazonense. Eu sou manauara, eu conheço a realidade do interior do Amazonas e eu vejo o quanto o nosso povo sofre por uma questão muito básica, a ausência de políticas básicas de desenvolvimento. E isso não se faz tapando sol com a peneira ou judicializando, como o pessoal diz, um amigo meu defensor fala lá em Brasília, limpando a água suja. A gente precisa ir lá atrás e adequar políticas públicas. Eu sempre fiz isso judicializando em políticas públicas, sempre fiz isso escrevendo, sempre fiz isso sendo professor. Mas na vida pública, efetivamente, onde a gente mostra isso muito mais claro.
É, e a gente vai falar sobre isso hoje. Tô também aqui com o presidente do PT Municipal, Valdemir Santana. Bom dia, obrigado por atender o convite da CBN. Muito bom dia.
Bom dia a todos aí que estão na escuta do programa, né? E estamos à disposição para qualquer pergunta. E fica bem claro que o companheiro Carlos já é do PT, né? Quem decide é o PT Municipal, né? Que vai ser ou não vai ser. Nós estamos conversando há mais de 3 meses, aliás, a gente conversa há anos já sobre esse assunto. Esse assunto não é problema, né? Eu não gosto de falar ex, sabe? Ex, eu não gosto, né? Foi Bernardo do Estado e vamos para frente, tá bom?
Eu começo então questionando o presidente municipal do PT, Valdemir Santana. Durante a fala do defensor Carlos Almeida, ele enalteceu que é manauara. Eu acho que isso é secundário, no meu entendimento, porque a construção do Amazonas se deu de diversas pessoas, de diversos lugares do Brasil. Mas nós temos no PT, há muito tempo, Sinésio Campos, que é de Santarém, ou do Pará. Nós temos José Ricardo Edlin, que ocupou um lugar de proa, representou bem o Amazonas no Congresso Nacional e no Parlamento Estadual, que é também, se eu não me engano, de Santa Catarina.
Certo.
Carlos Almeida, estaria na hora de um manauara assumir uma função de proa dentro do Partido dos Trabalhadores?
Eu acho que qualquer brasileiro pode assumir, né? O Partido dos Trabalhadores, assim que defenda as nossas propostas do Partido dos Trabalhadores. Por isso que a gente convidou ele para cá, para o PT, porque já defende naturalmente, né? Só voltava a vir para o PT, né? Então é uma grande satisfação de o companheiro estar aqui conosco, né? Em defesa da classe trabalhadora e da sociedade amazonense, né? Quando eu digo que política não se faz só em partido político, né?
Com certeza.
Isso que o Carlos fazia na professoria, ele já fazia essa política. A política é o ato de fazer bem para as pessoas, não fazer o mal às pessoas, né? Dando na cara, a gente faz política, né? Quando quer colocar uma pimenta na caldeirada, olha, não coloca muito, é uma política, né? E é a política partidária. Então é uma satisfação estar com o Carlos no PT, né? Que a gente briga, conversa há muito tempo para isso, e eu tenho certeza que vai ser um dos nossos capitães, dos nossos dia a dia, para melhorar a vida dos trabalhadores aqui e no Amazonas e no Brasil.
Que nós precisamos entender também essa mudança que acontece, né? As pessoas se perguntam, inclusive, o senhor era do PSDB, sai, agora vai para o PT. Como é que tudo isso funciona?
Ah, é simples. Eu fui convidado para o PSDB em maio de 2021, no momento onde o PSDB estava tentando reencontrar um eixo nacional. E, assim, era um momento muito interessante aquele, porque o PSDB queria nacionalmente fazer uma construção de peculiaridade num processo de seleção através das suas próprias prévias. Então, uhum. O PSDB estava se reencontrando na social-democracia, mais se aproximando de uma centro-direita, como tinha acontecido outrora. Só que o que aconteceu é que, infelizmente, os fatos mostraram isso, o tiro acabou saindo pela culatra, as prévias acabaram implutindo o PSDB e o PSDB acabou se esfacelando de novembro de 2021 em diante. Isso se refletiu para diversas estaduais, o Amazonas não foi diferente. Então, dos ideais da social-democracia do PSDB do passado para o que estava previsto para poder ser o ressurgimento, qual uma fênix do PSDB em 2021, não sobrou absolutamente nada início de 2022. E assim, o meu próprio comportamento em 2022 mostra isso. Eu não saí para o processo político, não acreditei que isso seria o caminho ideal, até porque não só não havia legenda, como isso trairia aquilo, a minha própria coerência que eu tinha manifestado nos anos anteriores. O professor Elson, inclusive, tinha me acompanhado durante esse período e fez questionamentos aqui na rádio. E uma coisa muito clara, foi esse ano, Lula disse que era um social-democrata. e a social-democracia, que era representada pelo PSDB, no seu próprio início, na sua própria gênese, era bem compatível com o que se verifica nos ideais hoje. Então, isso não é estranho à minha atuação enquanto defensor. Eu não professo, obviamente, movimentos de extremo de nenhuma parte, mas a minha atuação enquanto defensor, como fundamental atuador na defesa de direitos fundamentais e direitos humanos, é compatível com aquilo que o PT professa a nível nacional e nível local. Tanto é que aceito de bom grado o convite feito pela Municipal para integrar os quadros.
E a expectativa agora do PT municipal, a gente observa, portanto, que Manaus é uma cidade que tem dificuldades para observar partidos de esquerda. Como é que vocês estão trabalhando para fazer do PT municipal, visto eleições ano que vem, um PT que consiga trazer mais fortaleza, mais força, tanto para a Câmara Municipal de Manaus, quanto numa disputa aí para a Prefeitura no ano que vem? O que que vocês estão pensando, articulando?
Bom, Ademir, eu queria só complementar o questionamento do Clausson, lembrando a quem nos acompanha, os internautas, os ouvintes, que nas eleições passadas o PT venceu no Amazonas, venceu em 58, se não me falha a memória, dos 62 municípios, mas perdeu de forma larga aqui em Manaus. E aí eu queria, como é que faz para reforçar o PT aqui em Manaus, complementando o que o Clausson te
Olha, uma coisa que eu falo muito bem, e eu observo pela meio de comunicação, que fala muito em esquerda, direita, extrema-direita, mas não fala o que é. Não fala o que é esquerda. Não fala que é direita, não fala que é extrema-direita. Fala nisso. A grande população brasileira não sabe o que é isso. Não sabe. Não sabe que nós da esquerda, nós somos a favor da saúde pública, nós somos a favor da universidade pública, nós estamos a favor dessas questões públicas que é imposto nosso. A extrema-direita não, está aí, assumiu aí e acabou com o direito dos trabalhadores. Falta essa comunicação da imprensa com a sociedade para saber o que é isso. Né? Não é só aquilo que aconteceu na França, não, para dividir onde era esquerda e que era direita. Falta dizer o que é. Né? O que é esquerda e que é direita. Nós somos da esquerda porque somos a favor disso. Né? Não dá para a população, a grande massa de trabalhadores, não ter universidade pública porque não dá para estudar, ele vai para a faculdade privada, estudar à noite. Nós somos o contrário, nós queremos universidade pública que tenha hábito a todo mundo, nós queremos creche para todas as crianças para ficar trabalhando. Essa é a nossa diferença. Então o PT, né, e no, todo o movimento sindical vai começar a explicar isso para a sociedade. Esqueceu que o polo industrial, que eu não gosto de chamar de Zona Franca, quem prorrogou por 60 anos foi o nosso governo. Foi 10 anos do Lula, do governo Lula, e 50 anos da Dilma. Foi uma questão só de comunicação entre nós. Então eu peço para a nossa imprensa, que nem vocês, explicar o que é esquerda e o que é direita.
A ponderação do Aldemir Santana é pedagógica, é interessante. Eu já aproveito para fazer um outro questionamento. O senhor colocou aí, e esse questionamento vai para o Carlos Almeida, tá? O senhor colocou aí que o PT foi responsável pela prorrogação, 10 anos o ex-presidente Lula, 50 anos o ex-presidente Dilma. E não adianta só prorrogar sem garantir os privilégios que o nosso polo industrial tem. E a gente está vendo, Carlos, você também domina a questão tributária, que a gente está falando agora de reforma tributária, né? É uma questão nacional. E eu lembro que no último ano do governo do ex-presidente Bolsonaro, o polo industrial de Manaus recebeu uma punhalada pelas costas, punhalada, perpetrada pelo ex-ministro Guedes e pelo próprio presidente Bolsonaro, que avalizou, a ponto de ter uma verdadeira romaria. Todos os políticos foram até o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, pedir para que ele voltasse atrás. Um dos protagonistas, o Bernard Api, ele nunca foi muito simpático. Como é que você vê isso, Carlos? Qual é a tua visão aí sobre essa reforma tributária? Até que ponto a gente tem que estar com guarda levantada? Qual é a tua visão sobre isso?
Responder de maneira curta e depois mais longa, porque essa pergunta do professor dá um livro inteiro. Mas respondendo aqui de maneira mais simples. A gente tem que estar de guarda levantada, ponto. Até quando? Bom, aí eu complemento a fala aqui do presidente no seguinte sentido. Há uma discussão muito grande, e isso é importante, tá, Klaus? Há uma discussão muito grande sobre efetivamente o que é direita e esquerda, e isso influencia nesse discurso hoje. Isso não influenciava outrora, mas influencia hoje. E assim, isso é um grande problema, porque o fenômeno dessa polarização que se tem na discussão, tanto política quanto na população em si, ela é decorrente de um movimento que não é brasileiro, um movimento internacional, oriundo, obviamente, da atuação das Big Techs, algo que já vem sendo demonstrado em diversos livros. Giuliano Delampoli fala isso nos Engenheiros do Caos. E o que aconteceu? Esse acabou trazendo um movimento de antipolítica e de negação da política. Sim. Em países onde a direita estava à frente quando a antipolítica veio, a esquerda que foi exaltada, e vice-versa. E isso traz uma discussão que vem se arrastando aqui no Brasil de 2013 até hoje. Gregório de Vivian, inclusive, falou no Greg News uma informação sobre isso, dizendo que se comemora os 10 anos de 2013 hoje. Efetivamente, então, uma negação da política vem se fazendo de forma recorrente. E o problema dessa negação de política é que ela torna o discurso muito raso. Aqui no Amazonas nós sofremos de forma bastante fundamental com isso. Por quê? O nosso modo de desenvolvimento aqui no Amazonas, ele é deveras peculiar, por conta da nossa própria inserção dentro de uma realidade amazônica, que faz com que a própria distanciamento, a própria meio de logísticos se façam diferente de todo o resto do Brasil. Então, nós temos até hoje uma discussão, professor, com relação à instalação ou não da BR-319. Eu estava lá, eu estava do lado em março de 2019 do então vice-presidente Mourão, que disse que se a BR-319 não saísse, ele ia comer a boina dele.
Sim.
Bum, tá na hora de comprar o sal e mandar a boina para ele comer, porque a BR não saiu. E a discussão fundamental que
foi existe, na FIAN isso.
Foi, né? Eu estava lá.
Eu estava lá também.
E ele falou exatamente isso.
Sim.
Como um amigo meu diz aqui, o Reinaldo Basoff tá liberado para qualquer um. Mas assim, o problema é, desenvolvimento no Amazonas tem os seus problemas e suas peculiaridades, porque o conflito ambiental com a necessidade de desenvolvimento é algo fundamental. Mas uma coisa a gente não pode negar para o nosso povo, o amazonense, o manauara, o interiorano, e só essa classificação já é difícil, ele não é cidadão de segunda categoria do Brasil, muito menos do mundo. Então, é um absurdo você negar para quem esteja do outro lado do rio, saúde, educação, desenvolvimento, segurança, e nada disso tem. E para que possa ter isso, o Estado precisa ter condições de promover isso. Mas dinheiro não nasce em árvore, ele nasce de fomento econômico. E o fomento econômico, nas condições que nós temos hoje, precisa de um modo diferenciado. E esse modo diferenciado foi pensado 60 anos atrás, que foi a Zona Franca. Outros modos precisavam ser acoplados. Mas veja-se, o raciocínio para poder compreender isso é muito além de uma análise governamental. Ela é muito mais estrutural. E precisa da compreensão de que o Amazonas necessita de uma atuação coalizada da região norte do Brasil inteiro, mas isso não há. Então, como isso não há, e isso foi se esboroando de 88 para cá, porque o que nós temos para poder enfrentar o resto do Brasil são 8 deputados e 3 senadores, que formam a bancada, uma das bancadas mais aguerridas, não interessa em que momento nós estamos, às vezes mais fraca, às vezes mais forte, para poder defender a gente contra o quê? Contra a sanha desenvolvimentista do farinha pouco, a minha opinião, o primeiro que existe no resto do Brasil. Nós estamos hoje, mais uma vez, segurando no pincel. E é importante que essa construção não saia só do Amazonas, porque aqui no Amazonas, a gente discute sobre Zona Franca e a gente fica, na verdade, falando uns pros outros. A gente, na verdade, precisa apresentar o que é o Amazonas e o desenvolvimento da Zona Franca para fora. Algo que esses ouvidos não querem ouvir.
A gente está chegando na reta final. Os nossos ouvintes aqui, em sua grande maioria, questionam o papel que Carlos Almeida terá dentro do PT, Valdemir.
Olha, o candidato a prefeito ano que vem?
Por enquanto nós já temos 4 candidatos a prefeito, né?
Quem são? Vai.
Nós temos o companheiro Borges, a companheira Anne, o Sassá e o Zé.
Tá.
E a Berta. A partir do momento que você é no partido, o Carlos pode ser candidato também. Como eu também posso. Depende de cada um.
Então,
o nosso partido é altamente democrático, tá bom?
Eu lembro que da última vez a base escolheu o Sinésio e foi vetado, enfim, teve recursos e lá de cima veio e impuseram o Zé, né?
Como agora, né? Nós tínhamos um candidato a vice e impuseram uma outra vice a candidata a governador, né? A questão política nacional. Mas sim, aqui é municipal, né? Aqui é municipal. Hoje o PT municipal de Manaus é praticamente 60% do partido a nível de estado, né? Essa questão toda. Mas a questão que o Cupero fala sobre, eu não gosto de chamar Zona Franca, tá? Eu gosto de chamar polo industrial incentivado, tá certo? E nós temos que, essa reforma tributária que você fala é fundamental para nós,
Né? Nós aqui, os amazônicos, né, conseguimos conservar essa floresta, não só no estado do Amazonas. E lá o sul do país arrebentou toda a Mata Atlântica. Então eles devem pra gente, né? Não esquece, né, pessoas, você sabe disso, que esse estado aqui já manca o Brasil, né? Na época da borracha. Tem que ter a contrapartida. Né? Não esquecendo que nós aqui da região Amazônia, nós temos quase 35% da água doce do mundo. Então nós temos muita coisa a fazer. Então os caboclinhos ribeirinhos mantiveram essa floresta, né? Com o polo industrial. Então é importante a reforma tributária, nós não sermos prejudicados. Porque existe uma zona franca no Brasil todo, né? Tem estado aí, você sabe disso, que reduz o ICMS sem poder fazer isso. Então na reforma tributária vai ajustar as coisas. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso, porque vai avançar mais ainda, né? Hoje era para a gente ter os 127 mil trabalhadores, Carlos. Com aquela medida que o professor falou, que esse governo anterior fez, foi demitido quase 13 mil empregos. E fechou 27 empresas, viu, professor? Eu digo isso porque eu sou presidente do sindicato de metalúrgico e a gente vive na pele, né? E agora, junto com a reforma tributária, não vão brigar para reduzir a jornada de trabalho, né? A última vez que a jornada de trabalho reduziu foi há 35 anos atrás, viu? Em 88, tá bom? Então, estamos na briga. Então, o Carlos vai ajudar muito nessa briga aí do dia a dia nosso, né? Eu tenho certeza. Se ele quiser ser candidato a prefeito, está aberto também, viu?
O que, que o senhor pensa, Carlos Almeida, para o futuro dentro da política? Agora o senhor faz parte do PT.
Rapaz, eu gosto de funcionar em grupo, eu gosto de trabalhar em sinergia. E assim, essas discussões a respeito da construção política, elas precisam de uma análise de grupo, e essa é uma questão que nós temos discutido aqui com o presidente Valdemir e com a nossa articulação mais interna. Então, eu sou peão nesse tabuleiro, para que a gente possa definir posições mais adequadas nesse jogo de xadrez. Isso quem decide é quem são os próceres. E eu estou do lado do prócer municipal. Então, o futuro e o meu destino com relação a essa construção pertence à decisão do partido, mas eu venho fazer o que eu sempre fiz e eu sempre faço há décadas. Eu venho somar forças numa luta que eu acho compatível com a minha. E essa luta é desenvolvimento.
É, e eu comecei essa entrevista falando sobre saber ou não saber se era do PT, porque a gente teve uma nota nacional do Partido dos Trabalhadores, né? Dizendo que a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não tratou com o ex-vice-governador do estado, Carlos Almeida, sobre eventual filiação deste partido, né? Em breve encontro na semana passada, trocaram cumprimentos e Almeida presenteou o Gleisi com um livro de sua autoria. A filiação do PT são tratadas nas instâncias estaduais e municipais do partido, como vocês estão pontuando agora aqui, né? Então é isso, a gente conseguiu tratar muito bem sobre isso e finalizar, portanto, essa entrevista num comentário final. Valdemir, fica à vontade.
É, isso que a nossa presidente falou é verdade, e nós decidimos no município do nosso estado, no estado. Então, o nosso amigo Carlos já pertence ao Partido dos Trabalhadores, que vai ser ratificado na próxima reunião do PT. Ok? Parabéns aí pela vinda ao nosso partido, e eu tenho certeza que é mais um soldado que vai estar brigando pelos trabalhadores e os manuários amazonenses.
Olha, é só um spoiler, tá? Eu pediria ouvintes, o pessoal aqui da casa, amanhã eu quero bolo, salgadinho, refrigerante. Aniversário de Glaucio Dutra, tá? É isso.
Ah, tem aniversário amanhã?
Amanhã é meu aniversário.
É mesmo? Então somos dois. Amanhã é meu
também.
Olha
só, e Carlos Almeida também, tá vendo? Olha que beleza.
Parabéns, Carlos Almeida.
Parabéns,
então, obrigado,
Carlos,
inclusive, por todos aqui. É isso, gente. A gente repercutiu bem essa questão relacionada à ida de Carlos Almeida ao PT. Agradeço ao Valdemir, agradeço ao Carlos Almeida, agradeço ao Celso Ribeiro também. Forte abraço.
Abraço forte a todos.